O barco, Rubem Alves. Em Pocinhos há um barco fora do lugar. Sei que ele está fora do lugar porque Pocinhos é um lugar de montanhas, riachos e cachoeiras. O tal barco está ancorado num laguinho do tamanho de um campo de futebol, que se atravessa com poucas remadas. Mas aquele não é um barco de remo, é barco de vela. Quem me conta isso é seu mastro em ereção fálica inútil, à espera da sua amante, uma vela que não virá, pois num lago como aquele não se pode navegar, é um barco exilado. Contaram-me a sua história. Seu dono era marinheiro navegador, amante dos mares bravos, entrando neles sem medo de vento ou onda forte, no que o barco em tudo concordava. Não sei se por doença, velhice ou desilusão do amor, sobre isso não me esclareceram adequadamente. Ele resolveu deixar os mares e se mudar para as montanhas. A sua história, que pretende escrever, depois de muitos os depoimentos do marinheiro do barco, é o reverso preciso do conto do Guimarães Rosa, a terceira margem do rio, pois nesse o homem troca a terra sólida pelas águas do rio, e o dono do barco trocou as águas do mar pela terra sólida. Abandonar o mar, isso o marinheiro podia fazer a despeito da dor. São muitos os que abandonam o ser amado com o coração sangrando. Mas o barco dele, ele não podia se separar. Seu barco e seu corpo eram a mesma coisa. Assim, ignorando os transtornos e a loucura, tirou o barco do mar e levou para aquele lugar, que ele, o barco, nunca sonhara que pudesse existir. As águas, para ele, sempre tiveram uma margem só. A outra era um horizonte sem fim. Mas agora ele morava num mundo que terminava bem, ali à distância de suas rajadas e do vento fraco. O que me contaram, não sei se é verdade, mas me garantiram que o relato foi testemunhado por pessoa fidedigna, de olhos excelentes, que se encontrava a poucos metros do sucedido. Aconteceu no amanhã de sol, o barco se pôs a chorar. O que não é de causar espanto para quem viu o filme, o carteiro e o poeta, pois lá o carteiro diz que as redes eram tristes. Ora, se as redes são tristes, um barco pode também ser triste, tão triste que se põe a chorar. Seu amante, o marinheiro, perguntou-lhe: por que é que você chora? O barco respondeu: choro de saudades. Tenho saudades do mar. Sinto falta das suas ondas frias. Sinto falta do seu beijo salgado. Sinto falta da sua cor azul. Sinto falta do mistério das suas profundezas. O marinheiro tentou consolá-lo, mas o mar está cheio de naufrágios. Mas são tempestades imprevistas, recifes escondidos, calmarias sem fim. E você já está velho. Velhice é hora do descanso. Finalmente você chegou ao lugar a qual todos os homens desejam chegar, a segurança. Agora você está aposentado. Até o fim dos seus dias, nenhum mal poderá acontecer. Aqui não há naufrágios. Ao ouvir essas palavras de consolo, o barco se pôs a soluçar compulsivamente, e mal se ouviram os versos de Fernando Pessoa que ele recitou baixinho, como se falasse consigo mesmo ou com Deus. Abre aspas. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fecha aspas. O barco se recompôs e disse com voz forte: tristeza maior que a segurança não existe. Quero o mar e os seus perigos. Somente as pessoas que deixaram de amar se contentam com a segurança. Quem ama, ouve sempre a voz do mar. Você nunca leu na Cecília Meireles aquilo que ela diz sobre alma dos homens? Abre aspas. Para adiante, pelo mar largo, livrando o corpo da lição da areia, ao mar. A solidez da terra, monótona, parece-nos fraca ilusão. Queremos a ilusão grande do mar, multiplicada em suas malhas de perigo. Fecha aspas. Vejo que você está ficando feio, ele continuou, dirigindo-se ao marinheiro. Eu amava pelo brilho da eternidade em seu olhar, mas esse brilho se foi. Olhos opacos, a morte dentro deles. Os homens buscam a segurança para fugir da morte. Eles não sabem que a segurança é a morte em vida. Os que encontraram a segurança já morreram. Não me diga que, além de não ler os poetas, você não lê também os evangelhos. Está escrito: quem salvar sua vida, perder lá. Esse lago seguro é minha sepultura. Quero viver, ele continuou. Quero os perigos, quero o mar livre, quero poder contemplar o céu, quero poder naufragar em meio a uma tempestade. Ah, doce é morrer no mar. Relata a testemunha que nesse momento o marinheiro também se pôs a chorar. Sei que o relato é verdade, porque assim é a alma humana, eternamente dividida entre o mar, seus perigos, sua juventude, sua liberdade, de um lado, e os portos e ancoradores, sua segurança, velhice, monotonia do outro. Segurança é o que os pais desejam para seus filhos. Um emprego estável, preferivelmente público, sem demissões. O barco nunca será solto em alto mar. Um sólido casamento para todo sempre. Quando venham os filhos, assim seguros em empregos e casamentos, os pais se consideram prontos para morrer. Sua missão foi cumprida. O barco está ancorado. Jamais navegará, jamais naufragará. Segurança é coisa boa, indispensável. Sabe disso o alpinista, ao verificar suas cordas, com elas se dependurará sobre o abismo. Sabe isso o paraquedista, ao examinar o seu paraquedas, com ele se lançará no vazio. Sabe disso o piloto que examina seu carro de Fórmula 1, com ele voará a 300 km por hora. Sabe disso o navegador que examina seu barco para navegar os mares polares. Segurança é preciso, por amor ao calafrio dos riscos. Lá está o barco. Acho que assim terminará os seus dias. É certo que não naufragará. Está seguro. Ele se consola dizendo que não está sozinho.